O Midrash fala que tem coisas que Davi Amelech já falou no Teilim, mas ele não explicou o que ele pensou, e Shlomo Amelech explicou. E tem coisas que Shlomo Amelech falou sem detalhar, e Davi Amelech já tinha falado bem explicado. Então a gente falou a primeira parte, que o quê? Que Davi Amelech no Teilim falou Adam la Hevel Dama. O homem, a vida do homem é Hevel. Mas o que quer dizer Hevel? Ele não explicou. Então Hevel pode ser duas coisas. Pode ser nada, fútil, nada. E pode ser Hevel, pode ser também ar quente. Pode ser Hevel também. Então ele não explicou o que ele está pensando. Ar quente é alguma coisa, pelo menos, certo? Não é nada. Veja Shlomo HaMelech, ele falou Hevel Havalim. É isso que o meu pai falou da vida Melech. É Hevel Havalim mesmo, não é ar quente, é futilidade mesmo. Fala o Midrash, que é ao contrário também. Shlomo HaMelech, ele fala na frente, em Kohelet, nós vamos ver. Ele fala assim, que mi odeia matov l'adam b'chaim. Quem sabe o que é bom para o homem na vida? Ve'yasem, katzel. Como uma sombra. A vida do homem é como uma sombra. Falou Shlomo HaMelech em Kohelet. Mas que tipo de sombra? Ele não explicou que tipo de sombra. Sombra pode ser uma sombra de uma parede. Fala o Midrash. Ele fala assim, Midrash. Eu vou ler o Midrash para vocês. Be'zetzel. Que sombra que ele pensou? Im ketzilosh shel kotel, uma sombra de uma parede. É uma sombra que fica. Então, pelo menos, é uma que não acaba a sombra. Então, yesh bo mamash, im ketzilosh shel dekel, ou uma sombra de uma tamareira, também tem. Ba David, leu David HaMelech em Teilim, e ele fala o Piresh, yamav ketzel oved. Os dias da pessoa é como uma sombra que passa. Fala o Midrash, que é como se fosse um pássaro, assim fala o Midrash. O que é sombra que passa? Um pássaro que ele voa, então a sombra está aqui nesse segundo, mas o pássaro está voando, a sombra já passa e não está mais aqui a sombra. Fala o Midrash, que David HaMelech falou, isso que ele pensou, David Ketzel Oved, é como se fosse uma sombra que passa muito rápido, isso é a vida da pessoa. Que Shlomo HaMelech falou sombra, me explicou que tipo de sombra que é, e David falou já antes disso, certo? Que é uma sombra que passa. Por que me lembrei agora disso? Porque para vocês saberem que na Tfilá de Rosh Hashanah, que nós vamos falar Shabbat, está trazendo essa comparação, Ketzel Oved. Lá a gente fala, vale a pena vocês saberem a tradução, é uma fila muito importante que tem, vocês conhecem, né? O Nesale Toikev. Do Rebam Amnon Magensa, aquele famoso homem que cortaram, ele deixou se cortar a língua, a mão e o pé, né? E ele fez esse filá de Netan Toikev. No Marzor tem a história, todos os Marzorim, antes da filá, uma filá muito importante. Então no fim, fala assim, como? Amnon. Netan Toikev. O Netan Toikev do Shatayon, isso se chama filá. Então no fim ele fala assim, olha como ele acaba a filá. Emet ki atu yotzram. Você é aquele que criou as pessoas. Vata yodea yitzram. Você sabe o yitzrará da pessoa. Você sabe que nós somos yitzrará. Ki hem basar vadam. Nós somos seres humanos de carne e sangue. Então é impossível não pecar. Fala assim a fila. Adam yesodo meafar. O homem, ele vem da terra. Vesofo leafar. E o fim do homem também é para a terra. Benafsho yavi lachmo. Ele traz aqui as partes fracas do homem. Ele tem que trazer a parnassá dele, ele com as forças dele tem que trazer o dia a dia, o pão do dia a dia. Mashum, ele é comparado com Jerez Anishbar, como uma panela, um cli de Jerez, de terra, que está quebrado. Khatsir Yavesh, é como uma planta seca, isso é o fim do homem, fim da vida do homem. O que está comparando o fim do homem? Khatsir Yavesh, uma planta seca. O Khatsitz Novel, também que está murchando, uma flor murchando. Ketzel Over, como uma sombra passageira. Keanan Kala, como uma nuvem que passa e pronto. O Heruach Neshoves, como um vento que passa. O Heavak Poreach, como pó que some. E o fim, a última comparação, ele fala do Chachalom Yauf. É como um sonho que, bum, se acorda e acabou. Essa é a vida da pessoa, assim que ele compara, né? Uma vez, só para saber a comparação que ele faz aqui com o homem, com a vida do homem. Mas uma vez o Rebbe de Gur, Chidush Harim, ele fez uma pergunta que a gente fala aqui nessas filas assim, Adam yesodo meafar vesofo leafar. Nós viemos da terra, nós vamos para a terra. Então perguntou o Chidush Harim, então qual o problema? Ele perguntou assim para os Hassidim dele, assim, estava de bom humor. Ele falou, se nós fôssemos de ouro, viéssemos de ouro, e no fim fôssemos para a terra, então seria triste mesmo, porque de ouro fica a terra. Mas se nós viemos da terra, isso que nós vamos para a terra, então não aconteceu nada, não piorou nada, né? Então ele respondeu para os Hassidim, a resposta é essa. É verdade que nós viemos da terra, mas o nosso trabalho foi fazer dessa terra ouro. Esse é o nosso trabalho, nós nos melhorarmos. E no fim, a gente não faz essa terra ouro, não aproveitamos a nossa vida e você folha a par. A gente vai sim para a terra no fim. Esse é o nosso problema, certo? Muito bem, vamos agora ver, continuar a correr para terminar hoje o primeiro Perek. Esse Rosh Hashanah, que nós temos uma vez por ano, vocês sabem que Rosh Hashanah, se vê nos poskim, que é considerado Yom Tov, Chag. O Pasuk fala, Tikku b'chodesh shofar, b'kesel le'yom chagenu, é um Chag. E os farim perguntam, por que, que é um Chag? Rosh Hashanah é um dia muito sério, muito um dia do julgamento de todas as pessoas, todos os seres humanos, o mundo inteiro, goyim, yehudim, tanto faz, são julgados. Então é um dia muito sério, porque é chamado de Chag isso. Você sabe que a Gemara fala que não se fala Halel Rosh Hashanah, não se fala, todo dia muito ouvindo se fala Halel, não, por que não? Fala Gemara, como dá para falar Halel? Os farim estão lá abertos, estão julgando a gente vai falar Halel, é um dia sério demais para falar Halel. Então a pergunta que eles perguntam é o que é chamado de Chag, é um Chag Rosh Hashanah, não é um Chag, é um dia... Então o Chinuch, ele não pergunta, mas se vê, ele responde direto, ele fala uma coisa muito, muito boa, ele fala que ainda bem que nós temos uma vez por ano um julgamento para nós. Porque senão a gente ia estar tão longe, tão sujo de pecados, tão longe da verdade, que a gente, cada ano que passa, a gente afasta mais e mais da verdade, da Torá. Então esse Rosh Hashanah que vem uma vez por ano, isso breca um pouquinho a gente, faz a gente começar a pensar um pouquinho, essas filotas aqui que a gente faz de Rosh Hashanah, a gente entende, vê, essa netoica, e a gente faz um pouco de tshuva, então todo ano tem uma certa, a gente recarrega, né? Uma comparação com um carro, que todo ano uma pessoa que era uma vez numa cidade precisava de atualizar, precisava renovar a licença do carro, e para isso tinha que consertar o carro, pintar o carro, né? A mesma coisa nós também, então esse Rosh Hashanah, do outro lado, é um hack para a gente, é um Yom Tov, que nós temos pelo menos a oportunidade de não se afastar demais, todo ano a gente volta um pouquinho, né? Faz chuvar um pouquinho e vê, chega um pouco, pensar um pouco mais nas coisas mais verdadeiras. Tá, vamos lá, Kohelet, voltar para Kohelet rápido. Estamos no Pasuk Tet. Fala o Shlomo HaMelech em Kohelet, Ma she'aya u she'ye. O que foi, assim vai ser também. Não tem coisas novas. O Ma she'nasa u she'yase. O que foi feito uma vez, vai ser feito de novo. Ve'en kol chadash tachat ha-shemesh. Não tem nada de novo tachat ha-shemesh. A mesma expressão que usou em cima, tachat ha-shemesh, quer dizer o seguinte, no mundo material não tem nenhuma novidade. O que quer dizer isso? Quer dizer duas coisas, fala Urashi, os Meforshim. Uma coisa, substitutou, que é a pessoa que não existe novidade. E ele vai falar agora, olha a continuação. Yesh davar, pasukiut, sheyomar eize hadash. Tem coisas que vai falar, mas é uma coisa nova, esse computador, esse foguete, sei lá, uma coisa nova, o avião. Falo com ele, kvarayalo lamim ashayam ilfaneino. Isso já tinha uma vez. O que quer dizer isso? Então explica os Meforshim, que tudo Hashem criou. Talvez não o avião, por exemplo, não o computador, mas como que se faz o computador? O potencial, a base, a raiz, tudo está criado nesse mundo. É claro que nós temos que trabalhar nisso para melhorar e melhorar, mas tudo, não existe coisa nova. Assim fala o Shlomo HaMelech. Tudo já tinha quando Hashem criou o mundo. Isso é uma coisa só. E mesmo coisa que você pensa que é coisa nova, computador, no nosso mundo de hoje é mais para isso, certo? É tudo novo, né? É celular, é computador, é tudo. Mas fala o Shlomo HaMelech, já teve isso. Talvez não teve o celular, né? Mas o jeito como fazer o celular, porque Hashem criou tudo isso na natureza. As pessoas entenderam como fazer isso na era 2000, certo? Mas já teve isso. Isso é um pshat que fala os Meforshim. Outro pshat que eles falam é na parte Gashmi, que não tem novidade. Tudo a gente sabe, os prazeres materiais que ele falou até agora sobre isso, não tem novidade. Tudo, o gosto é o mesmo gosto. O gosto da coca é o mesmo que foi faz 10 anos, vai ser o mesmo agora também. Não tem novidade, né? Na parte material. Tachat Hashemesh, na parte espiritual de Torá, sempre tem novidade. Mesmo os Hidushim, a pessoa sempre Mechadesh, a pessoa sempre entende melhor. É incrível. Pode estudar uma Gemara 10 vezes. Cada vez que vai estudar a Gemara, já estudou já 5 vezes, 6 vezes. Cada vez você vai sentir um gosto novo. Entendeu melhor uma coisa. O gosto é novo. Entendeu mesmo melhor, né? Isso é coisa de Torá que tem. Sabe que o Hafetz Chaim, só para... Hafetz Chaim, quem pega o livro do Hafetz Chaim, a Torá, vale a pena ler o livro inteiro, é Parashat HaShavua, né? Devia traduzir isso em português também. Tem que falar que eles estão traduzindo os livros, que é um livro importante para traduzir em português também. Mas é um livro que quase não tem novidade lá. Coisas muito simples, muito verdadeiras e simples. E incrível é que Qualquer Yehudi simples pode entender esse livro, qualquer um. E também, Gedolim, Tamilei Chachamim também lê esse livro, e também gosta do livro. Qual que é a explicação? Ele tem, uma vez um dador falou que o Divrei Torá do Hafetz Chaim é como se fosse, é como um man. O man, quando caiu no deserto, está escrito em Agmará, cada um sentia o seu gosto. Alguém queria gosto de sorvete no man, sentia gosto de sorvete. Aquele que queria gosto de carne, assim está escrito em Agmará. Isso foi o man no deserto. Então falou o Chaim Moisés, se não me engano, que o Hafetz Chaim, o que ele falava é como se fosse um man. Um Yehudi simples entendia o exemplo simples do Hafetz Chaim, e um gador, um rabino grande também adorava o exemplo do Hafetz Chaim. Quer dizer, cada um, mesmo no nível que ele está, gostava das palavras dele. Isso é Torá, certo? Que a pessoa pode sentir cada vez é uma novidade, um gosto, entender melhor as coisas. Tem sim novidade. Mas em Gashmiut, fala do Shlomo HaMelech, não tem. Não tem em Kol Hadash Tachat HaShemesh. É isso aí o que tem e pronto. Não tem uma novidade. Em Zichron Lerishonim, Fasut Yudalev. Não tem lembranças. Larishonim, Vegam Lachronim, Sheyu, Loye Lahem Zikaron, Im Sheyu Lachrona. Fala do Shlomo HaMelech aqui, que os líderes, primeiros líderes, quem sabe agora, quem eram os primeiros líderes faz 1000 anos, faz 2000 anos, os reis, os imperadores, ninguém não sabe mais nada, que não tem mais lembrança de nada. Esses líderes que eram antigamente, ninguém não fica. E os próximos também, a gente, ele fala, Shlomo HaMelech fala, os próximos gerações não vão saber quem eram os líderes das gerações passadas. Quer dizer, não sobra nada, essa coisa, essa honra que o rei tem, que o imperador tem, que ele é rei, que ele é líder, não sei o que lá, é uma honra boba que no fim ninguém nem lembra, nem sabe de você que era, quem que você era, né? Fala Shlomo HaMelech, Ani Kohelet Hayiti Melech Al Yisrael Yerushalayim. Eu, Kohelet, Shlomo HaMelech, né, falamos, eu era rei, como a gente falou, era rei de Israel e depois Yerushalayim. Venatati et Livi, eu dei meu coração Lidrosh Velatur Bachochma. Al Kol Ashenasa Tachat Hashamayim, Hu Inyan Ra Natan Elokim Mivnei Adam Anot Bo. O que ele quer dizer aqui? Número um, Bechlal, vocês sabem que o Midrash, ele aqui nesse passuk, ele tem uma arichut muito grande do coração. Vocês vão perceber que Shlomo HaMelech fala o tempo todo do coração dele. Aqui ele fala assim, eu dei para o meu coração para pesquisar. Desde quando que o coração pesquisa? O coração não pesquisa, é o cérebro que pesquisa, não o coração. Depois na frente ele vai falar, no começo do Perek Bet, Amarti Ani Belibi, eu falei no meu coração. Desde quando o coração fala? Então fala o Midrash para a gente saber que o coração faz tudo. O coração fala, o coração pensa, o coração... Assim fala o Midrash. Que se vê de Shlomo HaMelech. A explicação deve ser essa, pessoal. A pessoa, o coração é a raiz de tudo, falam os farim da pessoa. Porque a pessoa, quando ela pensa, é verdade que ela pensa com o cérebro. Mas quem fez ela pensar com o cérebro? O coração. O coração tem a vontade de pensar. Se a pessoa não tem a vontade de pensar, ela não ia pensar com o cérebro. A pessoa que ela fala uma coisa, é verdade que quem mandou ela falar é o cérebro. Mas se não tivesse a vontade do coração, o cérebro não ia mandar, certo? Porque é o coração que quer, é o oração do coração. Então, sim.
O coração não está como um sentimento?
Né? Sentimento, é.
Porque o coração físico é uma bomba de sangue.
Eu sei. Mas nessa bomba de sangue está a vontade da pessoa, Arnaldo. A vontade da pessoa tem essa bomba de sangue. Assim está escrito no Rota Lavota, ele fala isso, outros falam isso também. Quer dizer, o cérebro é o que dirige, é o que fala, é que dá as ordens do que o corpo fazer. Mas a vontade, o prazer, a vontade está no coração. E se você não tem vontade no coração, o cérebro não vai mandar você fazer. É? O único que você acha que vem a vontade da pessoa, não o cérebro, a vontade, o prazer, o sentimento que você falou agora.
A alma, entendeu? Com Deus, né?
Mas
não o coração. O coração acho que
está aí
mais para indicar algum órgão para
ser
como
sentimento,
alguma coisa assim.
Então, esse sentimento está sendo o coração, você fala, esse sentimento. É? Que ia falando, não estou entendendo.
É como se fosse um verbo, não é...
Metáfora.
É uma metáfora. Mas na realidade, agora tem uma outra coisa. O sangue é a alma. A alma está no sangue.
Eles falam que a vontade da pessoa, o sentimento da pessoa vem do coração mesmo. Não falam como metáfora isso. Falam bem neto isso. Não sei. Eu não sei. Não vou agora. Fala.
No Pursuki Ivara, ele fala que a gente não vai lembrar nem dos antecedentes.
Não. Você entendeu o seguinte, os posteriores não, não. Que vão lembrar da gente. É.
E em seguida ele fala, meu Deus, também correla. Aí tem Melek al Israel, quer dizer.
É.
Parece que está tendo uma contradição.
Não. A gente quer dizer, quem se lembra disso, ele quis dizer. Eu fui Melek al Israel, Yerushalayim, e alguém se lembra disso que eu fui, então ele quer dizer isso mesmo, certo? Ninguém não se lembra. Certo. Muito bem, o que ele fala aqui nesse passo? Então ele começa a falar com o coração dele, Vanatati et Libi. O que ele quer falar? Então falam os Muforshim, os Psukim, o Shlomo HaMelech aqui são metáforas, certo? Ele não explica direito, tem três Muforshim para explicar. Então eles explicam assim, que Shlomo HaMelech falou o seguinte, eu comecei a pensar com a Chochmah, ver por que Hashem criou tudo isso. Todos esses prazeres materiais que eu falei agora, que tem nesse mundo, todo esse mal que tem nesse mundo, por que que Hashem criou tudo isso? Eu cheguei à conclusão que isso é para dar o livre arbítrio para a pessoa. Assim fala o Muforshim Shabbat, esse passo. Akol Hashem nasce tachat Hashamayim. Ele fala, o Inyan Ra é uma coisa ruim. Natan Elokim Livne Adam Lanot Bo, explica o Muforshim, que é para a pessoa ter o livre arbítrio, a pessoa saber o que que ela quer fazer. Ela poder escolher o mal ou o bem. Por isso Hashem deu esses prazeres. Como nós falamos semana passada, né? Ra'iti et kol ha'masim, fala Shlomo HaMelech, Pasul Yudalet. Eu vi todos os atos, shenasu tachat ha'shemesh, que foram feitos. Eu vi, ele fala. Tudo que foi feito tachat ha'shemesh, vene hakol hevel ureut ruach. Tudo é bobeira ureut ruach. Ureut ruach quer dizer, em português, como fala almas nefesh em português? Frustração, angústia, frustração. Tudo que acontece nesse mundo é futilidade e só traz frustração. E ele fala aqui, passou por Tevav, Mouvat lo yuchalit kon. Mouvat lo yuchalit kon quer dizer, é um erro que você não consegue consertar. Vechisaron lo yuchale imanot. É um defeito que você não consegue, depois, imanot quer dizer, o seguinte, assim fala o Midrash, que você, se você está com, se tem um grupo, fala o Midrash assim, que ele fez uma coisa boa e você não fez a coisa boa, você não pode agora tentar se considerar do grupo como se tivesse feito. Não, o grupo fez a coisa boa, você não fez. Isso quer dizer, o Midrash aqui, ele fala muito, esse passuto aqui, Movat lo yuchalit kon, vechesor lo yuchalit manot, ele fala muito dessa nossa vida, né, que é, Shlomo HaMelech pensou em falar. É porque a nossa vida, isso é, também é muito, triste, às vezes, não tem volta. É uma, a gente está andando numa rodovia que não tem volta, certo? Então a pessoa tem tshuva, ela pode fazer tshuva. Mas a pessoa que ela chega no fim da vida dela, certo? Ela viveu a vida errada, é um erro que ela não pode mais voltar. Acabou, ela não pode mais viver a vida dela de novo. Então Midrash traz. Então, ele fala lá, como a pessoa vai vir no mundo vindouro, e vão falar para ele, olha, você não pode, acabou. Então eu quero fazer tshuva agora, lá em cima. Não, agora não dá mais fazer tshuva. Você podia fazer tshuva aqui nesse mundo. Você não fez tshuva nesse mundo, agora é tarde demais. E o Midrash ele traz muito sobre isso. O que isso quer dizer? Movat lo yuchalit kon. Quer dizer, isso tem coisas, né? Que a pessoa, ela erra na vida, ela pode consertar o erro. Tem coisas assim, né? Fez um erro, pode consertar. Perdeu dinheiro, pode ganhar de novo. Sei lá, tudo na vida normalmente pode consertar de novo. Mas um tempo que passou, eu digo para os bahurim isso, tá? Vocês que estão aqui, o tempo do Bahur, né? Até 20 anos, mais ou menos. São tempos de ouro, né? Que o Bahur pode crescer, pode estudar, pode aprender, não tem nenhum problema na vida, nenhuma dagá, nenhuma preocupação na vida. E passa os 20 anos, se ele não aproveitou, não volta, não adianta. Isso é no Vat Leyu Khalid Khan, não volta esse tempo. Depois tem que casar, tem que trazer para nascer, e acabou, perdeu, né? Isso é muito triste também. E a pessoa, na vida inteira, a mesma coisa. A pessoa, o tempo passa como o Ketzel Over, como falamos. A pessoa acorda com 40, 50 anos, ela fala, o que eu fiz na minha vida? Mas agora já é tarde. Bom, ainda dá, né? Mas meu pai sempre me conta, meu pai, que ele tinha um sócio que faleceu. Alguns conheciam ele aqui. Um sócio que não era religioso, era muito afastado da religião. Tinha respeito, meu pai e tudo, mas nada a ver com religião. Ele tinha um filho, tá, que ainda está vivo. No fim ele morreu, esse sócio, e antes ele morrer ele falou para o meu pai que se ele pudesse viver de novo a vida, ele seria religioso, um judeu religioso. Por que ele falou isso? Não foi? Ele via meu pai, né? Meu pai tem 5 filhos, todos casados, todos com respeito para o pai, etc. E ele tem um filho que não casou, e também não tem muito nachas desse filho, tá bom? Então ele ficou assim, ele ficou olhando e ele chegou à conclusão que é talvez por causa disso, porque ele não tinha nada com religião, né? E, que ele não, e o filho foi no caminho que ele quis, e não, bom. Então, quer dizer, é muito frustrante uma situação dessa, que a pessoa está com 80 anos e ela fala, se ela pudesse viver de novo, ela viveria diferente, mas não vai viver de novo, acabou. Eu sei, é verdade, é uma tshuva isso, eu estou falando que é muito frustrante, é uma tshuva, isso é uma tshuva isso, eu pensei comigo quando eu vi isso, é uma certa tshuva isso, e só que é frustrante, a pessoa tem que chegar para isso com 80 anos, pode fazer a tshuva antes, seria melhor. Então, é isso aí, isso, fala.
Eu acho que a pessoa pode reclamar, pode se frustrar daquilo que não faz. Mas daquilo que ela faz, não há frustração. Se ela viveu 80 anos sem religião,
sim,
ela ainda tem chance de viver alguns anos, alguns dias com religião, é daqui para frente, quer dizer, nós temos uma rota que não tem volta. Qualquer coisa, qualquer conserto não é do passado, é do presente para frente.
Sim.
Então,
é frustrante, entende, Jacques? Você viveu 80 anos, você agora percebe que você viveu errado os 80 anos. É muito frustrante isso. É muito frustrante, é uma frustração enorme. Você disse a sua vida inteira que não tem volta. É uma frustração enorme isso. Eu não posso imaginar uma frustração maior do que isso, Jacques. A pessoa que ela erra no negócio de uma coisa, perde um dinheiro, é uma frustração. Mas ela pode depois, no próximo ano, ganhar. Tudo tem volta, sabe? Mas isso não tem volta, acabou. Ela viveu a vida.
Nada, é aí que está.
Porque nada tem volta?
Nada tem volta.
Não, tem sim.
Não.
O tempo talvez não tem.
Por isso não é o que eu estou dizendo. Quer dizer,
tá certo.
O sujeito, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa, essa pessoa estava trocando alguns blocos. Então ela virou e falou, este dinheiro não volta mais. Eu não entendi na hora.
Sim.
Mas a gente, eu falei, por mais que ele ganhe, aquele que ele trocou porque ele perdeu,
sim, então, tudo bem, é claro, isso é claro.
Então, quer dizer, mas é tudo assim na verdade.
É diferente. Outro dinheiro vai voltar. Aí um complementa o outro. Eu não falo que o mesmo dinheiro, mas a pessoa que perde, sei lá, 10 mil reais, ela pode ganhar na próxima semana, no próximo mês, 10 mil reais. Não é o mesmo,
mas não voltou, não consertou.
Não, mas a pessoa se consola um pouquinho com isso, né? Se ela ganhou de novo, ela se consola um pouquinho, né? Não é uma frustração.
Desculpa, você está falando que a pessoa se consola,
sim,
com uma coisa material. Vamos agora virar a página.
Sim.
Dentro da parte espiritual. De novo, não tem volta? Ótimo, a pessoa perdeu o tempo dela, sim, lamentável.
Sim.
Ele vai se consolar daqui para frente, mas não para trás. É frustrante para trás?
Sim.
É. Mas ele tem que cuidar daqui para frente.
Mas eu não sei. Eu entendo que é outra coisa. Sim, que eu entendo. Talvez eu estou errado, tá? Mas eu entendo que é... Não, eu entendo que a pessoa... a vida... Para mim, a maior frustração que eu posso imaginar na minha vida é a pessoa chegar no fim da vida dela e chegar à conclusão que ela viveu errado a vida inteira. Para mim, na minha imaginação, é a maior frustração que existe. Bom, vamos pensar sobre isso, tá bom? Tá certo. Isso que ele fala, Movat Leyuchal Itkon, são erros que a pessoa faz na vida que ela não consegue consertar. Acabou. Bechesaron Leyuchal Imanot. Se ele não se. Assim que fala o Midrash, ele tinha um grupo inteiro que fez mitzvot. Ele não foi junto com o grupo, ele não pode depois ir lá junto com o grupo. Não vai assim. Fala o Shlomo HaMelech agora, Pasuk Tetzai, tá vendo? Dibarti Ani Imlibi. De novo, ele falou com o coração dele, fala o Midrash, certo? Leimor. Que ele falou, Ani hinei igdalti vahoisavti, eu cresci, vahoisavti chokhma al kol asher haya lefanai al Yerushalayim. Fala Shlomo HaMelech, eu fui mais chacham, mais do que todo mundo, todos os reis que estavam em Yerushalayim antes de mim. Fala o Midrash, só tinha de rei judeu, só tinha David HaMelech antes dele, que era o pai dele. E ele falou todos os reis, quer dizer, todos os reis não judeus também, ele era mais chacham que todo mundo. Parece que não é falta de humildade isso, como a gente falou uma vez, quem se lembra no Shiur, uma vez, no Sirat Sharim, que a pessoa que é humilde, não pensa que ela se engana, ela pensa que ela não é chacham. E sim, a pessoa pode saber que ela é chacham, não é falta de humildade isso, só que ela chega à conclusão que ela, Hashem deu para ela a chokhmah, não é dela, ela não merece nada por causa disso que ela é chacham. Shlomo HaMelech sabia que ele era o maior chacham do mundo inteiro. Shlomo HaMelech conseguia falar com plantas, fala o Midrash, agora fala, né? O Midrash fala, conseguia entender a língua dos animais, ele sabia que ele era o maior chacham. Né? Então não é falta de humildade isso. E ele falou que ele era o maior chacham de todos os reis de Yerushalayim, que estava antes dele. Velibira'a, meu coração viu, de novo, o coração dele viu, harbe chokhma vadat. Ele falava no coração, esse Shlomo HaMelech, o tempo todo com o coração. E ele fala, e meu coração viu muita chokhma. Assim ele fala, muita chokhma, meu coração viu, vaetna libi ladat chokhma. fala Shlomo HaMelech, e eu dei meu coração, fala o Midrash, ele rezou, Ladat Chochma Vadat, ele rezou e pediu para Hashem que ele quer ter Chochma. Isso fala o Midrash, e por isso Hashem deu para ele Chochma, porque ele quis ter Chochma. E também, Holelut Vesichlut. Hashem me deu também, não só Chochma Vadat, como também Holelut Vesichlut, quer dizer, coisas materiais. Eu tinha também tudo que eu queria, fala o Midrash, mulheres, dinheiro, tudo. E a data chegamos Zehura Yon Ruach, fala Shlomo HaMelech. Ele fala sobre Chochma aqui, pessoal. Eu cheguei à conclusão que Chochma também é uma coisa que só frustra. Chochma, sabedoria, também é uma coisa que frustra só. Tudo frustrante. Por quê? Então ele termina o Perek aqui com o assunto famoso dele, que Berov Chochma, Rov Kas. Quanto mais Chochma a pessoa tem, mais sabedoria, mais Kas. Assim que ele fala, vamos explicar. Veyosif Dat, Yosif Machov. Quanto mais Chochma a pessoa tem, mais dor ela tem, mais ela sofre. Assim falou Shlomo HaMelech. O que ele quis dizer com isso? Então, a primeira parte do Passu fala já os Meforshim. Que Berov Chochma, Rov Kas, fala os Meforshim o seguinte, que é uma Agmará isso. Agmará, você sabe que Agmará fala, Shlomo HaMelech, a Torá fala que um rei não pode ter muitas mulheres, não pode ter mais que 18 mulheres, e um rei não pode ter muitos cavalos demais também não. Assim fala a Torá para um rei. Fala Agmará que Shlomo HaMelech veio e falou assim, não, por que não pode ter? A Torá fala qual o motivo. A Torá fala, mulheres não pode ter, porque muita mulher demais tira a pessoa, quê? Da Avodat Hashem. E muitos cavalos não pode ter, por quê? Porque através dos cavalos tinha muito em Mitzrayim, no Egito. Então ia ter que voltar para o Egito, e Hashem não deixou voltar para o Egito. Então Shlomo HaMelech falou, ah, esse é o motivo da Torá, comigo não vai acontecer isso. Eu vou ter muitas mulheres, eu vou ter muitos cavalos, atrás disso, tá vendo? Vou ter muitas mulheres, muitos cavalos, e não vai acontecer. E ele teve muitas mulheres mesmo, muitos cavalos, e sim aconteceu. Ele sim, no fim da vida dele, as mulheres, ele teve um tropeço. Fala Agmará, Shlomo HaMelech fala das mulheres. E os cavalos também. Então daí Shlomo HaMelech chegou à conclusão, não adianta a pessoa se basear na Chochmá dela. Ela pode ser muito chacham, mas um ser humano é um ser humano. E ele não sabe, ele pensa que ele, não, eu consigo, comigo não vai ter esse problema. Vai ter sim com você esse problema. Então não se baseie, por isso ele falou, Rov Chochmah, Rov Kas, quer dizer, quanto mais Chochmah, mais Kas para Kadosh Baruch Hu. Você pode chegar a fazer Hashem bravo com isso, fala o Rashi, o Mufanshim. Porque você pensa que você, ah, se eu sou chacham, comigo não vai acontecer isso. E acontece sim. É uma lição de vida para nós, isso, certo? Pessoas muitas vezes falam, não, comigo não vai acontecer isso, com meu filho não vai acontecer isso. E nunca se sabe, nós somos seres humanos e pode acontecer sim. Isso fala o Rashi no Porshim aqui. A Gemara fala por isso, que olha só que Chochmá, Hashem teve, e não escreveu os motivos das mitzvot na Torá. Nenhuma mitzvah não tem um motivo. Por que Hashem mandou fazer isso? Fala a Gemara, por que Hashem não deu os motivos, não falou os motivos? Porque olha só, em duas coisas Hashem sim falou o motivo, foi do rei não ter mais mulheres demais e cavalos demais, e Hashem, só nesse lugar, Shlomo HaMelech veio já e falou, esse é o motivo, então vamos lá. E ele errou. Então, se a Torá falasse assim, cada mitzvah é o motivo, então se eu tinha, eu fazia assim, não, se esse é o motivo, então eu não vou. Que foi, Analdo?
Ele era uma sabedoria assim, bom.
É.
Sabia demais. Não sabia que isso podia acontecer.
Então.
A vontade material dele não foi, não extrapolou um pouquinho a sabedoria dele?
Pode ser que sim, Analdo. Pode ser que sim, não tem dúvida. Isso é uma lição, quer dizer, mesmo com a sabedoria inteira que ele teve, mas também, Analdo, pode ser que foi a vontade material também, mas também foi a segurança que ele teve, como ele é chacham, tão grande assim, ele sabia que ele é chacham, então ele falou, mesmo que eu tenha vontade material, mas isso não vai, a minha chokhmá é maior, certo? Então a segurança fez com que ele caísse, e ele caiu. Né? Isso é a primeira parte do passo. Agora, o que ele diz, Yosif Dat, Yosif Machov, quanto mais data a pessoa tem, mais dor ela tem. Aqui, já dá para se aprofundar cada vez mais. O Pshata Pashut quer dizer o seguinte, quanto mais a pessoa é talmid chacham, pessoal, mais ela vai ser cobrada no mundo vindouro. Não tem dúvida alguma que uma pessoa simples é tratada em cima de um modo diferente de uma pessoa mais chacham. Você sabe que a Agmará fala, por exemplo, nesse mundo, realmente chacham não precisa ter atra. Atra quer dizer o seguinte, pela Torá, quando tinha Bezdin aqui, só ganhava castigo se o homem que fez o pecado era advertido. Olha, por dois Eidim, não faça esse pecado. Não faça esse pecado. E se ele fazia, ele era castigado. Fala Agmará, isso são pessoas simples. Um Tamid Chacham não tem que ser advertido. Entra ali, Hatra. Porque o Sefer Shalim ele traz que Hashem Metakdek no Tzadikim Kechut Asara. Os Tzadikim, eles são cobrados como Avraham Avinu, que ele falou duas palavras de sobra e já foi cobrado que todos os filhos foram para Mitzrayim. Olha no Rumash, Kurash, no Ramban. Sara também, por coisinhas parecem bobas, né? Como a gente fala aqui, os haveres dos nossos antepassados são os nossos mitzvahs, né? E eles foram cobrados tanto por causa disso, porque eles são tzadikim tão grande, então Hashem cobrava deles de chutasara. A gente, pessoal simples, não é assim. Isso falou Shlomo HaMelech. Yosif da'at, yosif machov. Quanto mais da'at a pessoa tem, mais a dor vai ser maior. Isso é um pshat. Assim, a dor vai ser maior, quer dizer, pessoal, também no mundo vindouro. Mas um outro pshat que tem aqui, que acho que todo mundo sente isso, é aqui nesse mundo também. Prestem atenção. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela se frustra. Isso é em geral, assim, certo? A pessoa que está contente consigo, não falta nada, está boa, é sinal que ela não é muito, não sabe muito. Ela não sei se não é muito inteligente, não vou falar, né? Mas ela não sabe muito. Quanto mais a pessoa sabe, então mais ela se cobra, e mais ela se frustra, mais ela vê, quanto mais hacham a pessoa é, mais não consegue satisfazer para ela as coisas materiais desse mundo, e ela está frustrada dos defeitos dela. Assim que é, quanto maior a pessoa é, mais frustrada ela fica com esse mundo. O Degoreb de Sapo falou uma vez que uma pessoa que ela aguenta viver no nosso mundo que nós estamos vivendo, ela não é uma pessoa amiti. Porque esse mundo é um mundo de tanto shaker aqui. Se a pessoa aguenta viver num mundo de tanto shaker, é sinal que ela tem um pouco de shaker nela. Então, quanto maior a pessoa é, mais ela se frustra vendo esse mundo material, vendo esse mundo que não satisfaz a pessoa. Quanto menor ela é, ela está contente. Tem os materiais, está satisfazendo para ela, ela não tem problema. Isso falou Shlomo HaMelech. Falou Shlomo HaMelech, Yosif Dat, Yosif Machov. Quanto mais data a pessoa tem, mais ela é frustrada nesse mundo. Ela não está contente nesse mundo, como você falou, certo? Quanto mais você aprende, né, semana passada, mais você tem perguntas, mais você tem dúvida e você se frustra. Então, por isso, ele chegou à conclusão, Yosif Dat, Yosif Machov. Mas mesmo assim, não esquecem que o Rebbe de Kotzk falou, né? O famoso Rebbe de Kotzk. O Rebbe de Kotzk falou, ele falou que é verdade que Shlomo HaMelech falou Yosif Dat, Yosif Machov. Mas eu peço para Hashem, afal piken, me dá dat. Eu sei que vou ter mais frustração, mas eu peço, vale a pena ter mais dat para ter mais frustração. Eu sei, vale a pena. Então ele pediu para Hashem, afal piken, eu quero que você me dá mais dat. Quer dizer, porque vale a pena, como a gente sempre fala, certo? É verdade que mais frustração, mas você tem mais dat, sabe mais, você cresceu mais. Tem uma vez, essa é uma pergunta, mas eu quero falar com uma piada. Uma vez tinha uma pessoa em Yerushalayim que falou para mim, uma pessoa com senso de humor, um pouco assim, palhaço, falou para mim assim, olha Ari, o Rebbe de Kotzk falou que Shlomo HaMelech falou Yosif Dat, Yosif Machov, o Rebbe de Kotzk falou, Afa Pequeno, eu quero. Então eu falo para Hashem assim, é verdade que em Pirkei Avot está escrito Marbe Nechassim, Marbe Dagá, quanto mais Nechassim, mais Dagá, eu falo para Hashem, Afa Pequeno, Afa Pequeno, me dá mais Nechassim. É assim que ele falou, ele aceita mais Dagá. Assim é bem. Ah. Quanto mais dinheiro você tem, mais preocupação você tem, então eu falo, você não faz mal, mesmo assim, me dá mais dinheiro, eu quero ter essa preocupação, né? Mas então, qual a resposta para essa? Bom, pode responder de muitos jeitos, né? Eu falei para ele assim, que a diferença é essa. Uma vez eu vi um chato, tem a ver que nós falamos semana passada e retrasada. Eu vi um chato uma vez no Pirkei Avot, ele pergunta lá, o que o Tana do Pirkei Avot veio falar alguma novidade para a gente? Ele não fala tantas coisas. Qual a novidade de Marbe Nechassim Marbe Dagá? Toda pessoa sabe que quanto mais dinheiro você tem, mais bens você tem, mais preocupação você tem. Toda pessoa sabe disso. Mas o que o Tana Pirkei Avot veio falar para a gente? Qual o reduz dele? Então eu vi uma vez no Foirej que ele explica o seguinte. O Tana veio falar, não, ele veio falar mais ainda. Ele veio falar, única coisa que você tem é a Daga. Então ele explica ela assim, a pessoa que ela tem, como falamos semana passada, ela tem os bens dela, ela já não tem mais proveito dos bens dela, porque ela já se acostumou com os bens, com o dinheiro. O que sobra para ela são as preocupações. Mas não só que ela também tem preocupações com isso, mas também tem proveito dos bens que ela tem. Não, quando ela já tem os bens dela, ela já não tem mais proveito, ela já se acostumou já com os bens, o que sobrou para ele são as preocupações. E essa diferença entre Yosif Dat e Yosif Machov. O Rebbe de Kotz falou, é verdade que tem mais frustração. Quanto mais a pessoa sabe, mais frustrada ela fica. Mas pelo menos ela tem esse prazer de saber. Ela está crescendo. Você sabe que, talvez, eu acho um sifrei hassídico, eles falam, que a pessoa que ela tenta pegar estrelas, talvez ela não consiga pegar a estrela. Mas a mão, pelo menos, não fica na lama. A mão fica em cima. Certo? Então, você segura a mão em cima. O homem... Sempre ele quer mais, é verdade. Ele quer aprender mais, quer saber mais. Ele está frustrado com a vida porque é tão material e tudo. Mas pelo menos ele está em cima, ele está high, ele está com sabedoria, ele está, né? Não a pessoa que ela está lá embaixo. Só para terminar também, Uma vez eu acho que contei aqui no Shiur, no Mishnat Yesharim, eu acho, não me lembro, sobre isso, que quanto mais data a pessoa tem, então mais, de um lado é pior. Uma vez o Rebbe Lapia contou, o Rebbe Lapia, quando era criança, ele quebrou um copo da mãe, em casa lá, e a mãe gritou com ele que ele quebrou um copo. A mãe gritou, bateu nele que ele quebrou o copo. Depois, alguns dias, algumas semanas, ele estava sentado no quarto, lá na sala, e parece que o vento, não sei, a janela abriu e uma galinha entrou lá na sala, tinha galinhas fora da casa, e ela pulou em cima da mesa, e tinha um monte de copos em cima da mesa, a galinha quebrou todos os copos. E a galinha fugiu. E aí a mãe veio e mandou embora a galinha da sala. Então daí ele falou que ele tem um sentimento de inveja da galinha. Ele tinha 5 anos, criança. Porque para mim, quando eu quebrei o copo, minha mãe gritou comigo, bateu em mim, né? E a galinha quebrou alguns copos lá na mesa e minha mãe nem gritou, nem bateu. E depois ele falou que ele não entendia com 5 anos que essa é a diferença entre o homem e a galinha. A galinha não pode ser cobrada, certo? A galinha, o que ela tem? Shimon, a galinha tem sechel para ser cobrada? Claro que não, então é claro que não vai. Mas o homem, que ele tem sechel, é claro que ele tem que ser cobrado. Então é a mesma coisa aqui também, certo? A gente fala, Yosif Dat, Yosif Machok, é aquela velha história. É claro que de um lado, como a gente fala sempre, ter Dat é mais frustrante. Ser judeu, frustrante num dia, é mais difícil. Ser judeu religioso é mais difícil ainda. Mas tudo isso vale a pena, o lado bom da coisa, tá? Muito bem, Tivav Hatimah Tová, tudo de bom para vocês, Shana Tová, volto.